Boa noite, queridos. Amém? Eu queria fazer uns comentários antes. Primeiro, eu queria saber se os tigres de Toronto estão presentes. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Os tigres de Toronto. O irmão fazendo a carne lá no retiro. Gente, impressionante os homens focados na carne. Os tigres. Aí eles foram apelidados de os tigres de Toronto. Eu queria fazer uma sugestão. Quando for fazer o quiz do mozão, considere o tempo de casado, gente. Não é? Falou, eu te amo hoje, que ela falou, não sei se ela falou, não escuto. Não é? E tem aquele negócio, ele já sabe. Não é verdade? Recém-casado, meu filho, a mulher não pode demorar na frente do fogão que o cara agarra ela. Depois de 30 anos de casado, ele fala, dá para sair da frente que eu estou com fome? Então, o quiz do mozão, ele tem que variar do quiz do novão para o quiz do vovozão. Concorda comigo? Hein? Eu tenho uma dinâmica que eu vou fazer com vocês, mas nem agora, não. É agora mesmo. Porque ela está dentro que eu quero conversar com você. Não, não vou demorar. Todo pastor fala isso e demora, né? Mas eu não vou realmente demorar. Eu queria que você abrisse Eclesiastes, capítulo 4. Minha voz está estranha, não é emoção, porque a esposa está longe. É porque eu estou com uma rinitezinha alérgica, vou beber 10 litros d'água. Vou tossir feito um javali. Mas você vai ter paciência, amém? Ouve tudo e retém o que é bom, só a palavra. Né? Eclesiastes capítulo 4. Acho que vai até projetar aí, não vai? Não tem uma obra estranha aí? É isso. Eclesiastes capítulo 4. Ah, eu quero falar sobre uma coisa muito forte dentro do casamento. Sabe, a gente procura casar com uma pessoa parceira. E eu quero te aconselhar a casar com uma pessoa companheira. O parceiro divide comigo o que eu gosto. Então, o casal falando, sempre que eu pergunto lá na igreja para os jovens, eu falo, por que você acha que vocês vão dar certo? Pastor, porque nós gostamos de fazer as mesmas coisas. Né? Então, a gente gosta de correr às 4 horas da manhã. Não é? A gente gosta de cair na neve junto. Sabe? Mas, sabe, eu quero ver essa esposa grávida correr às 4 da manhã com aquela bola de basquete, indoor. Aí, sabe o que acontece? Ela não é parceira mais, porque, ao longo da vida, o nosso gosto vai mudando. Concorda comigo? Coisas que você dava muito valor nisso do casamento, irmãos, tem... Sabe, que ela estava perguntando aqui, quem que é o mais bagunceiro? Tem marido que é assim, onde é que estão as coisas? Segue as meias. Segue as meias que você vai achar tudo aí, o marido está lá para dentro. Mas também, imagina ser casado com aquele marido sistemático. Hein? Pode fingir que não é o seu. Sempre que eu falar alguma coisa que for o seu ou a sua, finge de morto. Assim, ó, faz aquele olhar assim fixo em mim, porque o cônjuge vai te olhar de rabo de olho, principalmente elas. Mulher enxerga 360, homem não enxerga nem para frente. É ou não é verdade? Faz um teste, manda seu marido buscar manteiga na geladeira, ele não vai achar. Porque o homem abre a geladeira, faz uma leitura em diagonal, fala, não tem. É ou não é verdade? Não tem. Não tem. Mulher vê detalhe, meu irmão. Pergunta para o seu marido assim, como é que foi o casamento? Bom. Bom, pastor falou bem, comida estava boa. Pergunta para sua mulher, você viu a quarta madrinha? Aquilo é roupa? Você viu o sapato que o noivo estava? O marido falou, ele estava de sapato? É ou não é? Então, eu queria sugerir para a próxima vez fazer o quiz do novão, o quiz do vovozão. Aí você vai se assustar com o que você vai ouvir. Quem quer matar o outro? Eu. Sabe, queridos, o relacionamento se assenta em cima do companheirismo mais do que parceria. Por que que o mundo está investindo em parceria? Porque ela não se sustenta. O legal é você pensar diferente, porque aí os dois crescem. O legal é você trocar ideia, aí o outro tem uma visão diferente da sua, aí a sua cresce. Olha, quando a esposa falar cuidado com isso, pode escrever. Pode escrever que a mulher vê o futuro. O homem não sabe nem onde está, quanto mais o futuro. Sabe, a realidade é essa, nós somos diferentes. Homem nervoso cala, mulher nervosa fala. O homem está preocupado, ele conversa consigo mesmo. A mulher conversa com 10 amigas e escolhe a melhor opinião. É assim que funciona. Homem, ele entra num estado de Nárnia. É impressionante. Quando você virar, olha, deixa eu dar uma dica aqui para as mulheres, começando a nossa conversa. Um dos momentos mais difíceis para o marido é quando ela faz aquela cara que ele sabe que é a grande tribulação chegando. E aí, ele ingênuo, porque tem marido ingênuo. O que foi? Não pergunta, meu irmão. Fica quieto. Finge morto e se arrasta para a rua. Joga o corpo no lixo e vê o que vai acontecer. Mas aí o cara, o que foi? Aí ela fala a frase, viu, pastor Bruno, que mata os maridos. Você sabe. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Ele não sabe. Pode acreditar em mim, ele não sabe. Por isso aquela cara que ele faz, está procurando. O que que eu fiz, gente? Hoje de manhã, eu não tive calor hoje de manhã. À tarde. Mas aí tem marido que vacila. E há dois vacilos nessa hora que eu quero aconselhar os maridos a evitarem para que você viva muitos anos. Primeiro, não finja que sabe. Isso é fatal. Tem cara que fala, ah, você está pensando nisso ainda? Bobagem! Não faça isso. Isso não é o fim da conversa, é o início de uma DR. Ela fala, então agora nós vamos conversar sobre isso, eu quero que você me explique direitinho porque que você fez. O doido não sabe o que está acontecendo. Não sabe, não finge que sabe, não. Quebranta, meu irmão, entrega a rapadura e sofre. Fala, olha, eu realmente não sei, mas pode falar. O único erro que eu cometi na vida foi nascer, o resto é consequência. Pode falar comigo, pode falar, o que eu fiz? Escuta a santa, porque homem também, ele escuta a primeira série do Netflix. As outras três séries, ele só vê o trailer. Escuta, deixa a santa falar. Não sai no meio, porque é fatal. Você sair, enquanto ela estiver falando, irmão, Deus tenha misericórdia da sua alma. Por que que eu estou dando essas dicas? Porque isso extrapola parceria. Vamos parar com essa bobagem de que a gente combina em tudo. Se combinasse em tudo, você não casava com ela. Você ia aguentar dois de você? Se eu arrumasse uma mulher igual a mim, irmão, eu separava de mim. A gente quer uma pessoa diferente, difícil, né? Tem que pôr uma mordaça. Ô, gente, olha, você quer uma pessoa diferente de você, porque aí todo mundo cresce. Então, deixa eu abrir um conselho para você ser um casal nota 10. Para com essa bobagem de parceria e começa a cultivar companheirismo, amizade, respeito, paciência, carinho. Procurar ler o outro. Quando a gente é criança, a gente lê papel. Quando é adulto, lê pessoas. Viu? E quando lê mesmo, lê até a situação. Então, que Deus te dê graça. Esses encontros aqui, ó, não é só para você passar vergonha nas perguntas do presidente, não, gente. Isso aqui é para você pensar ou receber alguma coisa que nunca podia ter esquecido. Púlpito é para trazer coisa nova ou te lembrar o que não podia ter esquecido. Então, nessa noite, quero falar um pouco sobre companheirismo. E aí, em Eclesiastes 4, de 9 a 12, tem uma palavra reta sobre isso. Vai projetar aí, Santo Varão? Eu acredito. Ah, tem lá para mim também, aquela que está lá para mim? Deus seja louvado. Também estou lendo, não é só vocês não, tá? Melhor é serem dois do que nenhum. É assim que está aí? Mas hoje o negócio está assim. Melhor serem dois do que um, porque tem um resultado melhor do que faz. Amém? E aí o texto mostra as três áreas onde é melhor ser dois do que um. Quer ver? Olha o próximo versículo. Ele fala, por exemplo, sobre cooperação. Se um cai, o outro levanta. Mas se cair sozinho, talvez não levante. Aí você fala, eu dou conta da minha vida. É, se você cair num buraco de 4 metros. Que o problema não é você sair do buraco. Eu sei que você é inteligente o bastante para sair de qualquer buraco. Não foi sábio e caiu no buraco, mas você é inteligente para sair. Então, não, mas tem buraco que a gente não sai. Tem situação que a gente não resolve. E eu preciso da cooperação do outro. Amém, querido? O outro precisa cooperar comigo. Tá? Cooperar comigo. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho? Vamos ficar de pé os casais aí. Eu vou começar com os homens e depois as mulheres. Quem tiver problema no joelho, não faça. Quem tiver problema de artrose, necrose, overdose, não faça. Então, vamos começar com os homens. Abre espaço, por favor. Os homens se ajoelhem e peguem no pé das suas esposas. Vamos ver? Vamos lá. Bruno aproveitou e fugiu. Caio também. Os homens, todos os homens pegaram no pé das mulheres? Faltou o Bruno. Vai lá, Bruno. Aí, o Caio se mandou. Vamos inverter agora. As mulheres pegam no pé dos homens. Vamos ver agora se essas mulheres... Agora você vai começar a ouvir o barulho de ranger de ossos. Todas pegaram no pé? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer um desafio para as mulheres. Segura no pé do marido aí. Segura no pé do marido. Dá um abraço nele. Não, sem largar o pé. Dá para dar um abraço nele? Então fica de pé e olha para mim. Ou você pega no pé, ou você abraça. Então dá um abraço nela aí agora. Ou você pega no pé, ou você... As duas coisas dá para fazer? Raciocinar, povo meu. Ou uma coisa ou outra. Quem está pegando no pé não vai conseguir abraçar. E cooperação passa muito por uma decisão de abraçar e não pegar no pé. Amém? Quem ficou sem graça, que Deus tenha misericórdia. Quem está assim por dentro falando assim, hoje o pastor pegou. Hoje ela sentiu. Hoje ele sentiu. Larga para lá, coisa ruim, fariseu, fariseia. Volta para a realidade que todos nós pegamos no pé de alguém. Quando não tem ninguém, pegamos no nosso mesmo. Mas ou uma coisa ou outra. Acho que nunca mais você vai esquecer isso, concorda comigo? Ou pega no pé ou abraça. Dá para fazer as duas coisas? Dá para fazer, gente?
Não.
Então pensa. Pensa. Não vale só para a esposa, não. Não vale só para o marido, não. Vale para a vida. Não perde muito tempo com certas coisas que nunca vão resolver, não, porque você só vai perder tempo. Não é verdade? Então, que Deus te abençoe. Cooperação. Vamos cooperar. Quem tem esposa coveiro é duro. Quem tem marido coveiro é duro. Sabe o que é marido coveiro? Você fala que está ruim, ele vai abrir na cova. Ele vai te conversando com você, abrir na cova. Mas vai piorar, minha filha, vai piorar. Quando começa assim no trabalho, vai te mandar embora. Ah, sai para lá, coveiro. Não é? Eu nem morri, está me enterrando? Sabe, eu fui num velório e estava lá um irmão daqueles otimistas crônicos. Sabe aquele otimista crônico? Bate papo com a morte antes de morrer? Tão simpático que ele é. Ele bate papo, a morte, tem muito tempo que você está aí, trabalha. Que foi, se foi, se é fiada sua, hein? Uma carinha feia, você podia fazer uma plástica. Pode me levar? Pode. Pá. Olha, o cara estava no velório, eu falei, eu quero ver ele falar uma coisa positiva no velório. Irmão, não deu outro. Eu estou lá vendo o moço descer o caixão, ele me cutucou assim e falou assim, você viu a rapidez com que ele desce? Você viu como que ele é bom de serviço? A hora que acabar aqui, eu vou elogiar a escoveiro. Falei, rapaz, você é muito bom. Eu falei, você não tem jeito não, meu irmão. Você achou um jeito de achar uma coisa boa no meio de um velório. O cara ficou observando o coveiro trabalhando. Quem observa o coveiro descendo caixão, meu Deus? Ou está chorando, ou pedindo alguém uma flor para jogar no caixão. Ou está com medo de cair lá dentro. Teve uma irmã lá em Belo Horizonte, falou, ah, eu quero, não fico sem ele, não fico sem ele. Caiu lá dentro, irmão, quando estava descendo o caixão. Ah, me tira daqui, me tira daqui. Ah, quer ficar com ele, ó. Não fico sem ele, não fico sem ele. Quando despencou lá dentro, foi um tal de garrar na terra. Para sair, me tira daqui, me tira daqui. Ai, meu Deus do céu. Mas não queria ir com ele, já fica por lá, ué. Garrada no caixão. Cooperação. Cooperação é marido e esposa, nota 10. É você olhar para o seu marido, para a sua esposa e falar, está comigo. E se eu precisar, está comigo. Amém? Amém? Olha a segunda coisa, põe para mim, querido. Se dormir junto, aquece. Sozinho, como é que se aquece? A ideia aí, irmãos, é motivação. Os discípulos indo para Emaús, quando conversavam com Jesus, falavam assim, nosso coração foi aquecendo. Você é uma pessoa que aquece o coração da esposa ou do marido? Irmãos, um irmão muito querido trabalhava numa grande empresa de engenharia. Ele fazia rodovias, viadutos, esse negócio, nesse nível. E ele era um engenheiro muito conceituado, já há anos, numa grande empresa lá no Brasil. E eles fizeram uma reengenharia lá. E nessa reengenharia de retirar engenheiros, alguns, relocar, papapá, papá, ele foi mandado embora. Aí ele chegou em casa arrasado, Nilton, arrasado. E ela conta que ele deitou no chão assim, ficou chorando igual uma criança. Chorando, 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 e ela parada do lado. Determinada altura, ela falou assim, você já chorou muito? Então, agora levanta, sabe por quê? Eles não sabem o engenheiro que eles perderam. Eles não sabem a qualidade do engenheiro. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai abrir a sua empresa. Resumo da ópera, esse cara levantou, meu irmão, parecendo o Hulk, levantou verde, abriu a empresa dele, está aposentado agora, teve a empresa dele, fazia reformas, fazia isso o quê. Agora você imagina se a esposa começa, e agora? Ai, meu Deus, o que, é que você fez? Nós vamos viver de quê? Eu vou voltar para casa? Gente, ele teria força para dar uma levantada? Motivar é você dar para o outro o que ele precisa naquela hora. Deixa eu te dar alguns exemplos. Põe para mim, querido, Provérbios 30, verso 18 e 19. Deixa eu passar aí para você, Provérbios 30, 18 e 19. Olha que legal esse texto aqui, gente. Provérbios 30, 18 e 19. Olha o sábio falando, olha. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. E a quarta, eu não entendo. Três são maravilhosas, a quarta eu não entendo. Estou falando sobre motivação. Ele fala, a primeira, como que a águia voa no céu, como que a cobra anda na pedra, como que um navio anda no meio do mar e como que um homem anda com uma donzela. A quarta ele largou para lá, que ele não entende. Não é isso que ele falou? Mas ele faz um paralelo com as três de cima. Você notou que toda a conversa de cima é dupla? Águia e céu, cobra e pedra, navio e mar. Você notou? Homem com uma mulher. Olha que legal o paralelo. Olha o paralelo. Ele está falando aí sobre um casal nota 10. Sabe o que é isso? Se um está no momento águia, o outro é céu. Não é gaiola, não, irmão. É céu. Todos nós temos nosso momento águia, não tem? Não tem? Olha, gente, tem time que o negócio está tão certo naquele dia que vai bater lateral e faz gol. A bola bate em A, B, no juiz, no bandeirinha, no coisa, entra no gol. Tem momento águia. Sabe o que é momento águia? Você está no momento de motivação alta, você está olhando para frente, você tem onde chegar, você está feliz, está abrindo as asas, porque a águia voa acima da tempestade, você está feroz. Aí o cônjuge tem que dar espaço. Amém? Não é ficar, ó, curte que vai passar, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Quando a empresa elogia muito, vai mandar embora. Gente, começa a engaiolar. Começa a engaiolar. Pode fingir que não entendeu. Tem marido que a esposa, coitada, nunca fez uma comida que alguém não comesse e morresse depois. Aí ela faz aquela comida. Pode parecer uma bobagem, mas para ela, irmão, é Sansão derrubando as pilastras. Ela rompeu na cozinha, aquele negócio funciona. Fui visitar a minha irmã, ela tinha um mês de casada. Estava trabalhando lá em Gama, casada com um pastor. Vai lá eu visitar, um mês depois. E aí nós estamos esperando, ela toda coisa, fazendo almoço, aqueles pratinhos, tudo novinho de casamento, já viu? Lá vem ela com aquela comida marciana. Irmã, aquilo não tem na Terra, não, irmão. Aquilo a NASA tinha que recolher uma parte e levar para estudo. Eu não sei o que é aquilo. Aí eu falei com ela, o que é isso? Ela falou assim, umas coisas que eu fiz, umas ideias que eu tive. Baixou nela o espírito do professor Pardal. Aí ela voltou lá para dentro, eu peguei um pouquinho, pus na boca, meu cunhado também, você sabe que o homem conversa com olhar, né? Irmão, estava ruim. Estava ruim. Não elogie, não. Estava ruim. Não sei o que é aquilo que eu pus na minha boca. Aí ela voltou. Voltou e falou, e aí? Ficou bom? Eu falei, deixa eu ver como é que ele vai fazer, né? Porque... Aí ele fez assim, uhum. Aí eu falei com ela, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheço antes dele. Esse negócio está ruim para burro. Aí ela falou assim, tá mesmo? Eu falei, não elogia não. Vamos pedir uma pizza? Aí ele, vamos! Ah! Irmão, não podia. Não podia, ele começou bem. Uhum. Mas aquele ato falho, quando ele vibrou com a ideia da pizza, eu pensei dentro de mim, morreu. Ela achou que estava arrasando, ela estava quase matando. Eu não sei o que é aquilo até hoje. Já perguntei a ela algumas vezes, ela falou, não faço a mínima ideia. Irmão, tem momento águia, tem momento que funciona, tem momento que a esposa dá uma alavancada na vida pessoal, na vida espiritual, o marido começa a querer ler Bíblia, orar, conversar com Davi, aí a esposa começa, para ler a Bíblia tem tempo, né? Para sair comigo não tem não, né? Gaiola! Não limite águia. Amém? Como que eu posso motivar meu cônjuge, ser companheiro dele? Ele está no momento águia, eu vou ser céu. Ah, ele está no momento cobra. Ela levantou de manhã, pôs a língua para fora, estava partida. Tóxica. Venenosa. Em vez de dar bom dia, falou assim, hoje nós vamos na casa da minha mãe. Falar isso para um marido logo de manhã, irmão. O cara nem acordou direito. Ele não está raciocinando, ele acha que está sonhando. Não, amor, deixa eu acordar, que eu estou tendo um pesadelo. Hoje eu vou. Eu acho interessante que a mulher fala assim, se você não quiser, você fica. Eu vou sozinha. Irmão, isso é a maior mentira que uma esposa fala na vida, é isso. Ai, do marido que fala, então vai. Faz, tigre de bengala. Mulher nunca fala o que ela quer. Ela insinua o que não quer. E você tem que entender. Ah, hoje está frio, né, para a gente sair. Ela quer sair, santo. Não está frio para sair, nada, não. Hoje está muito frio, né? Melhor a gente ficar em casa, né? Conversa. Aí você tem que falar, não, você que sabe, mas se você quiser sair, nós vamos sair. Aí ela fica em casa. Mas se você falar assim, não, está muito frio mesmo, vamos ficar em casa, pois agora eu vou sair. E eu não preciso ir com você, não, tá? E, ó, eu queria te dizer que eu não estou tão feio assim, não, tá entendendo? Eu saio na rua, as pessoas me olham, tá? Amor, o negócio toma uma proporção de série Netflix. Que o marido fica assim, meu Deus, o que, é que eu falei? E não dá mais para retirar o que falou, meu filho. Você está fatalizado. Amanheceu cobra, está no momento cobra. Sabe o que é o momento cobra, irmão? Tudo dá errado, você está rastejando, você está cheio de veneno. Está cheio de mágoa, de amargura. Você está negativo, você está pessimista. Ah, o cônjuge tem que ser o quê? Uma pedra, uma rocha, para firmar o caminho dessa cobra. Porque a cobra não deixa marca na pedra. Tem momento que você tem que segurar pelos dois, sim. Tanto ele quanto ela. Isso é companheirismo. Isso faz parte da motivação. É dizer para o outro, deixa comigo, não é? Minha esposa está lá, atribulada, com o irmão que está com uma doença gravíssima, exigindo dela e da família dela um tempo maior. O que, que eu tenho que fazer? Ficar firme, ajudar no que for preciso, mas deixar ela fazer o que ela tem que fazer. É ou não é verdade? Quem aqui tem filho? Levante a mão. Filhos. Você lembra, quem tem filho pequeno aqui? Filho pequeno. Nossa, que é coelho ou ovelha aqui nessa igreja? É isso que dá, demora a aprender inglês, não adianta ver televisão, né? Ô, gente, antes de nascer a criança, o marido é um daqueles nomes estrelando o filme. Já notou? Estrelando maridão. Quando nasce o neném, ele é o quarto cameraman no final do filme. Sabe aquela lista que ninguém lê? O cara vai para lá. Porque a hora que a criança dá descanso, vem aquele javali. Ah, estou com saudade de você. Vem cá, meu chiclete mastigado. Aí você fala, chicletes é o caramba. Viu? Eu quero dormir. Aí o cara entra numa de tá me rejeitando. Ai, não me ama mais. Ô, tadinho, compra duas chupetas da próxima vez. Dá pro neném, compra uma grande. Extra G. Sabor baunilha. Molha no frente vanilla. Enfia na boca dele. Eu também queria. Tá... Meu irmão, tem hora que não está legal, tem hora que não funciona, tem hora que nós estamos mais para anaconda do que para crente. Está preocupado, está tenso, está fragilizado. O outro tem que ser uma rocha. Tem época na nossa vida que você está carregando um monte de coisa, é um navio. Carregando problema da família, carregando lutas pessoais, momentos de decisão, e você está, é um momento. Concorda comigo? Você está carregado, você é um cargueiro. Né? Você é uma esposa que está lá com sobrecargas de família, pessoais, hormonais, seja o que for. O outro tem que ser mar. Sabe o que o mar faz? Dá leveza para o navio, independente do peso dele. Concorda comigo? Facilita. Facilita. Tá? Agora, se o outro é navio e você resolve ser pedra, vai virar Titanic. Não pode. Ah, é águia, eu vou ser pedra, isso mesmo. Você vai conseguir, força. Deixa que eu segure, ele não quer isso, ele quer espaço. Ela não quer que você apoie segurando nada. Ela quer que você abra o céu para ela voar. Amém? Companheirismo. Aí você fala, pastor, se os dois estiverem no momento águia, Jesus é o céu. Amém? Se for duas cobras namorando, Jesus é a rocha. Se os dois estiverem sobrecarregados, Jesus é a água viva. Em outras palavras, sem Jesus não dá. Amém? A bênção que nós temos é essa. Uma pessoa que não tem Jesus, tem hora que os dois estão no momento águia. E sabe o que acontece? Separa. Porque cada um está voando para um lado. Não tem um Deus que faz um céu para caber os dois. Não tem um Deus que é uma rocha grande para segurar a dor dos dois. Não tem um Deus para poder ser aquela água gostosa para cada um dar conta de levar o que tem que levar. Irmãos, tem época que você está sobrecarregado. Jesus disse, vem para mim. Vem para mim que eu vou te aliviar. A motivação passa pelo companheirismo, não pela parceria. Casal nota 10 é casal companheiro. Sabe por quê? O amor é no início, irmão. Paixão. Ai, quando eu vejo aquela mulher, eu tremo todo. Depois é assim, quando ela entra no shopping, eu tremo todo. A vida vai mudando a gente. A vida vai migrando essa coisa do amor, fantasia, paixão, para o companheirismo, para a amizade, para nós estamos juntos, nós temos uma história junto, nós temos filho junto, nós temos um caminho junto. Aí começa isso a ganhar corpo. O companheirismo começa a ganhar densidade dentro da relação. Então, irmão, não adianta só cooperar, não. Tem que motivar. E olha a terceira coisa. Volta lá para nós, querido, Eclesiastes, capítulo 4. Próximo versículo, eu não lembro qual é, acho que é o 12, né? Olha a última coisa. Se quiser lutar contra um, os dois resistirão. O cordão de três dobras. Aí não são três cordões, não, tá, gente? É um cordão amarrado três vezes. Três dobras. Tchan, tchan, tchan. Fui fazer um casamento uma vez, o cerimonial muito dedicado deu... dois nós cegos na linha que prendia as alianças. Você não tem noção o que eu senti quando as alianças chegaram. Aquetando de nós cego. Eu tive que ir para trás do arranjo e abrir no dente. Olha que vergonha. Aí, próximo casamento que eu fui fazer... eu falei, ô, gente, por favor, sem nó cego na hora da entrega da aliança. Aí a menina falou, não, já treinamos bastante. Eu falei, nó cego de verdade, mano. Não amarra o troço, não, põe araminho, põe não sei o quê. Só não pode fazer igual um casamento que o casal falou comigo assim, pastor, não assusta, não, na hora da aliança. Aí eu entrei, foi em pânico. Casamento Kinder Ovo, com surpresinha dentro. Aí eu falei, gente... foi chegando a hora da aliança, foi chegando a hora da aliança. Eu fui ficando tenso. Chegou a hora da aliança. Deu um silêncio, irmãos. Entrou uma moça bonita com aquelas roupas árabes, começou a dançar. Eu falei, beleza, a surpresa é ela dançar, né? E depois vai vir a criança, né? A avó, sei lá quem que eles querem que traga a aliança. A menina rodopiou, irmão. Parou na minha frente e fez assim. Aí eu olhei e falei, me chamando para dançar, mas eu não vou mesmo. Falei, eu não vou mesmo. Aí fingi de morto. E ela assim para mim, ó. Quase falei, você está repreendido em nome de Jesus, né? Aí ela saiu rodopiando de novo, Feli. Daqui a pouco vem ela. Eu falei, lá vem ela, meu Deus. Já. Pá. Aí ela parou e fez assim. Aí eu fiz assim. Tava as alianças amarradas aqui, Bruno. Como é que eu vou saber, meu Deus? Sério? Não complica não, meu irmão. Três dobras e amarrar três vezes. Nesse casamento, eles colocaram um casalzinho para dançar, homenageando os noivos. Eram dois gordinhos, marido e esposa. Irmão, tem poucas coisas extremamente engraçadas nesse mundo. Uma delas é gordinho dançando. E era o marido e a esposa. Sabe aqueles dois que sobreviveram dos três porquinhos? Sobreviveram os dois. Aí eles começaram a dançar, assim, e eu olhando aquilo, a noiva assim, irmãos. Eu olhava para a noiva, falei, não é possível. Olhava para aquele, tchau. Começou a cair a calça do moço, irmão. E ele rodopiava, dançava, você puxava a calça. Eu falei, meu Deus, uma cueca vermelha. Eu falei, Jesus, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando eles saíram, eu falei com a noiva, tem mais alguma coisa? Eu posso... Ela falou assim, não, pastor, acabou. Quase que eu falei, graças a Deus. Né? Descomplica. Fala para o seu cônjuge assim, vamos descomplicar. Ó, os dois não falaram, não, só um. Fala os dois aí, vamos descomplicar. Cordão de três dobras. Qual que é o tripé do companheirismo? Para a gente fechar. Cooperação, motivação e proteção. Você pode repetir comigo?
Cooperação, motivação e proteção.
Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Cadê o santo varão do... Vai lá, Galileu, desde 1993, que ele tem essa camisa. Vamos orar um pouquinho? Pastor, orar, você nem lembra a última vez que você orou com a sua esposa, seu marido. Graças a Deus. E você sabe de uma coisa? A gente não ora não é porque não gosta, não é porque não quer orar, porque não tem tempo. Os crentes dessa geração não pecam, não é por santidade, não é porque não tem tempo. Tem tentação aí 2 meses esperando para virar pecado. É uma correria. E hoje nós estamos num stop and go aqui. Estamos numa paradinha. Eu queria abençoar uma coisa no seu casamento. O companheirismo. Que sua esposa seja sua amiga. Tem gente que fala, minha esposa tem que ser minha melhor amiga. Não. Complica, não. Ela tem que ser sua amiga. Seu melhor amigo é Jesus. Amém. Ah, meu marido é meu melhor amigo. Não, seu melhor amigo é Jesus. Porque é Ele que dá a terceira dobra. É Ele que é o céu quando as águias estão voando. Tem um momento que o casal está águia, projetos, sonhos, coisas acontecendo, vai voar, posições sendo tomadas, perspectivas, é águia. E o Senhor fala, vai que eu sou o céu em torno de vocês. Tem época que o casal está passando luta, tem casal aqui, irmão, passando luta. Tristeza. Duas cobras dividindo o covil. Mas o Senhor é a rocha e Ele vai segurar o que precisar até vocês atravessarem esse momento. Às vezes você está sobrecarregado, está preocupado, tanta coisa para decidir, coisas que a gente não tem controle, não é? E você vai pondo, coisas de família, gente, você não tem opção de escolher ou não escolher, não, é pegar e fazer. Eu não posso virar para minha esposa agora e falar, ó, seu irmão que está lá com câncer, é problema dele. Você vai cuidar de mim. Não é hora para isso. Ela está sobrecarregada. Eu tenho que ser o mar. Está entendendo? Eu tenho que facilitar a vida dela. Mas às vezes eu também estou sobrecarregado. E eu já vi Jesus vir com aquele tanto de água debaixo de 2 cargueiros. E a gente deu conta. Sem Jesus, não dá. Cooperação, motivação, proteção. Que Deus abençoe vocês. Pode pensar diferente, pode ter ideias diferentes, isso enriquece o casal. Mas não pode deixar de ser companheiro. Amém? Pensar diferente não tem problema. Não pode deixar de ser companheiro. O outro não pode olhar para mim e falar, eu não conto mais com você. Isso é muito ruim, não é? Mas eu quero abençoar você. Deus dá uma renovada nesse tanque do companheirismo. Amém? Dá uma abençoada nisso. Vamos lá? Feche seus olhos aí. Eu gostaria que você abraçasse sua esposa, ou se ele não abraçar, dá uma encostada boa nele, que ele acorda. Sabe? Ah, pastor, nós acabamos de brigar lá, você está mandando encostar? Encostar não mata, não, irmão? É um momento que eu quero abençoar você. Para mim, eu estou descobrindo que nessa vida, o companheirismo é que faz a diferença. Juntos, é melhor ser dois do que um. Pai, eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada casal aqui. Que veio aqui, ó Deus, em confiança. Veio para ouvir. Isso é muito bom. Obrigado pela igreja que se preocupa com eles e traz para ouvir. Obrigado, Deus, por ter essa honra de falar aos teus filhos, abrir nosso coração, falar sobre coisas e pessoas. Ó Deus, mas eu queria abençoar cada relacionamento aqui, que isso transborde para os filhos, que eles olhem para nós e vejam dois companheiros que estão juntos por escolha. Abençoa cada casa aqui. Abençoa cada águia, cada cobra, cada cargueiro. E tem misericórdia de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor.